dos cinco cantos do mundo.
E é para recebermos na tarde da RDP Internacional o conselheiro da representação portuguesa junto da União Europeia, Ricardo Castanheira. Para além das participações, é provavelmente a pessoa que mais sabe sobre direito internacional público e privado. É um verdadeiro professor, são sempre lições de direito que nós temos quando o Ricardo participa na tarde da RDP Internacional. Meu professor, boa tarde, bem-vindo à tarde da RDP Internacional.
Olá, Miguel, boa tarde. Você deixa-me envergonhado quase,
que
ou
é
pelo menos
isso?
Inibido com esses elogios todos, que evidentemente são excesso da sua parte, fruto da amizade que temos.
Bom, vamos lá saber uma coisa. Em jeito de provocação, antes de entrarmos no ar, disse-lhe que estava muito frio em Lisboa. Estão 15 graus em Lisboa. Bruxelas está um bocadinho diferente, não é?
Bruxelas está um bocadinho mais fresco, atenção. Portanto, estão 4 graus, eu creio, neste momento. Um dia feio, cinzento, com alguma chuva e, portanto, muito frio, 4 graus. Portanto, enfim, apesar de tudo, Miguel, quando achar que está frio em Lisboa, penso que aqui está bem mais frio do que aí.
Muito bem. Bom, a semana passada fomos confrontados com o desaparecimento do Presidente do Parlamento Europeu. Não está propriamente em Bruxelas, mas está em Estrasburgo. Mas eu acho que deve haver uma ligação permanente, tanto com o Parlamento como com a União. São duas instituições que estão completamente ligadas. Foi necessário encontrar. É verdade isto, não é, Ricardo?
Atenção, o Parlamento é uma das instituições da União, não é?
Sim.
Portanto, temos o Parlamento, o Conselho e a Comissão. São as três instituições que compõem a União.
Sim. Bom, no fundo, na semana passada perdemos o Presidente, foi necessário encontrar rapidamente alguém que o substituísse. E a primeira pergunta tem mais a ver com direito que propriamente conhecermos o protagonista, a nova pessoa que está a ocupar o lugar. Como é que é feita a eleição do novo presidente?
Miguel, em primeiro lugar, um esclarecimento importante. Não foi necessário encontrar uma pessoa porque
o
ex-presidente
está previsto, não é?
David Sassoli morreu. Uhum. Na verdade, este momento, esta eleição já estava prevista muito antes do falecimento e do desaparecimento do David Sassoli. Portanto, há aqui uma infeliz coincidência.
Uhum.
Em segundo lugar, são os deputados europeus, portanto, os eurodeputados, que nesse universo elegem o presidente ou a presidente, assim como diversos vice-presidentes. E, portanto, é uma eleição interna, por vezes mais do que uma volta, dependendo do número de candidatos, e foi exatamente isso que aconteceu esta semana. E resultou que foi eleito, é muito interessante, há uma série de dados importantes, foi eleito pela primeira vez uma mulher para Presidente do Parlamento Europeu, portanto nunca tinha havido uma mulher. É uma mulher que se chama Roberta Metsola e ela é uma maltesa, portanto há aqui um dado interessante, é que é proveniente de um país muito, muito pequeno, no caso uma ilha, e no Mediterrâneo, e portanto é um dos mais pequenos países da União Europeia. E é também muito jovem. Ela foi eleita no dia 18, precisamente no dia em que fazia 43 anos de idade. Portanto, há aqui um conjunto de, digamos assim, de factos e de novidades que são interessantes, são importantes, dignas de registro. Ela é proveniente de uma família política europeia que é do Partido Popular Europeu. O Partido Popular Europeu, para termos uma ideia, o PSD em Portugal é membro do Partido Popular Europeu e substituiu o David Sassoli, que era e que foi durante metade deste mandato presidente, e ele era da família dos socialistas e democratas, portanto, de família de que faz parte o Partido Socialista Português, para termos uma ideia. E, portanto, existe aqui um acordo informal, ao contrário do que acontece em Portugal, em que o Presidente da Assembleia da República é durante toda a legislatura. Aqui no Parlamento há um acordo, é um acordo informal, entre os dois maiores partidos, em que dividem a legislatura a metade, ou seja, portanto, metade foi pelo ESID e agora a segunda metade do mandato será então do Partido Popular, e esta jovem senhora foi eleita, portanto, e havia quatro candidatos, creio, e ela acabou por ser a mais votada e foi, enfim, logo praticamente aceite num dos primeiros turnos de eleição. E portanto há alguma expectativa, porque existe uma agenda, enfim, europeia muito carregada, muitas iniciativas legislativas.
Uhum.
Há uma enorme tensão, ainda não saímos da pandemia, há crises de energia, há crises militares no ar, e portanto vamos ver como é que uma jovem mulher proveniente de um pequeno país vai conseguir lidar com tudo isto.
Uhum.
Com uma particularidade, Miguel, é que temos duas mulheres à frente das três instituições. ou seja, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, a Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, e depois um belga, que também enfim, é um jovem, tem 45, 46 anos, que é o Presidente do Conselho, que é o Charles Michel.
Diga uma coisa, conhece pessoalmente?
Não. Não conheço pessoalmente, portanto não posso, digamos, dizer que não posso fazer comentários de natureza mais pessoal porque não conheço.
Muito bem, mas provavelmente, se calhar é uma matéria que o Ricardo não quer falar, mas há alguma curiosidade em tentar perceber como é que é como pessoa, não é? Tentar perceber, uma coisa é trabalhar numa instituição, ter um cargo desta envergadura, e depois como é que será na vida privada? Há rumores, há coisas que são ditas nos corredores?
Não, há aqui duas curiosidades sobre ela que eu acho interessantes. Uma é que ela foi eleita deputada pela primeira vez, deputada ao Parlamento Europeu, claro, pela primeira vez em 2013. Portanto, ela já não é, portanto, já aqui estava há uns anos, não é propriamente uma novata, já tinha alguma experiência. Depois, antes desta experiência parlamentar, uns anos antes, ela tinha estado na representação permanente de Malta junto à União Europeia, ou seja, precisamente a entidade idêntica àquela onde eu estou hoje, não é? Portanto, a representação permanente de Malta, e ela foi conselheira nessa representação permanente durante 8 anos, e foi responsável por acompanhar dossiers ligados à área mais ligadas à área da justiça, e portanto ela foi uma das pessoas que na altura em representação de Malta negociou o Tratado de Lisboa, que é um tratado, enfim, muito importante da construção europeia, que aliás é de Lisboa porque foi aprovado durante a presidência portuguesa anterior a esta, não é? E outro dado importante, curioso sobre ela, é que, isto tem sido notícia nos últimos dias, foi muito notícia, é que ela é uma defensora anti-aborto. Aliás, Malta é, creio eu, salvo, espero não estar a dizer nada de errado, mas creio que Malta é talvez o único país da União Europeia onde o aborto não é permitido, não é admissível. E, portanto, ela é uma defensora anti-aborto e tem sido muito caracterizada por essas ideias, de tal maneira que ainda ontem, por exemplo, no Parlamento Europeu tivemos o presidente francês, o Emmanuel Macron, e esteve lá, e uma das ideias que o Emmanuel Macron deixou para a presidência francesa, que a França está a presidir neste momento à União Europeia, foi precisamente a de discutir e de reintroduzir na ordem do dia a questão do aborto. E eu acho que isso foi uma provocação para com a presidente, com a nova presidente. Mas, portanto, tem aqui algumas características sobre
sim,
ela já.
Sim. Bom, vamos olhar para outro dos assuntos do dia. Ao que parece, já vem por causa da questão russa. Há iminente a crise do gás. O que é pedido aos Estados da União por causa desta crise que está iminente?
Miguel, já falámos disto, creio que 2 ou 3 vezes.
Sim, mas agora é mesmo um pedido feito da União aos Estados-membros.
Miguel, desde logo há aqui questões que repare, desde logo a própria União entre si e os Estados-membros que compõem a União têm que tomar decisões para reforçar as políticas de armazenamento conjunto de energia e as instalações de armazenamento de energia em termos conjuntos para a aquisição conjunta de gás, e isso é muito, muito importante. Por outro lado, criar mecanismos alternativos de produção energética para que não estejamos tão dependentes de origem externa do gás, que não é produzido na União Europeia, portanto estamos dependentes de terceiros, e de afirmarmos, digamos assim, a nossa capacidade energética interna com fontes alternativas, não é? E, portanto, desde as energias renováveis até à possibilidade do hidrogénio. Hoje voltou-se a discutir muito, começa-se a discutir muito de novo a energia nuclear e, portanto, criar aqui mecanismos alternativos para não ficarmos na dependência nem do gás e, sobretudo, na dependência de terceiros. E que, claramente, enfim, a situação de tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia está já a impactar nesta questão da energia, e se houver um conflito impactará ainda mais. E depois, cabe-nos a nós todos reduzir os níveis de consumo, e portanto isso tem a ver com o compromisso que a própria União Europeia tem de reduzir em 55% as emissões de dióxido de carbono até 2030. E portanto, enfim, para já é isto que se pode pedir, não há muito mais, mas parece simples, mas não é.
E diga uma coisa, no seu dia-a-dia, costuma o gás é algo que esteja presente na sua vida? É que eu, quando estava a preparar esta nossa conversa, eu não me lembro em jeito nenhum durante o meu dia utilizar o gás.
Pois é, Miguel, mas se morasse na Bélgica, onde
sim, claro.
O dia,
frio, sim,
a temperatura máxima de hoje foi 4 graus, e portanto, em que provavelmente amanhã estavam 0 ou menos 1, as casas na Bélgica, aliás, as casas no centro da Europa e no norte da Europa, estão todas, ao contrário de Portugal, do ponto de vista energético, têm inclusive, enfim, estruturas muito, estão muito preparadas, muito apetrechadas, têm sistemas de calefação centralizados, não é? E que a maior parte dos casos é a gás, ok? E portanto, os nossos sistemas, as nossas caldeiras, e a casa é toda aquecida 24 horas por dia, através de gás. E portanto, o gás é um elemento absolutamente fundamental e está presente aqui no nosso dia-a-dia, enfim, portanto, realmente de forma muito diferente daquela e da percepção que temos em Portugal, onde basicamente usamos gás para cozinhar, não é? E pouco mais.
Sim.
Portanto, aqui não. Aqui o gás é um elemento importantíssimo, sobretudo deste, do ponto de vista digamos, de aquecimento das casas e dos escritórios e das instalações e desportivas, enfim, imagine. Portanto, são realidades bem diversas, não é?
Bom, vamos olhar para outro dos assuntos que está a deixar meio mundo de louco, sobretudo em Portugal. Eu fui vacinado, fez hoje 15 dias e só há meia hora consegui ter o meu certificado digital. O que é que se passa com os certificados digitais em Portugal?
Miguel, eu não sei o que é que se passa.
Sim, Portugal, mas no fundo tem a ver com a Bélgica já avisou que havia um problema, não é?
Bom, vamos lá ver. A União Europeia, ou neste caso a Comissão Europeia, creio que está a analisar com Portugal a solução e a resolução do problema, porque é um problema que evidentemente afeta desde logo os portugueses que receberam a terceira dose. Esta é uma questão que se levanta, Miguel, é importante notar, em relação à dose de reforço, certo? À terceira dose, portanto, não em relação às anteriores.
Sim.
E, portanto, a aplicação, pelos vistos em Portugal, não está a assumir, num curto espaço de tempo, o registro da terceira dose. E isso é muito importante, sobretudo porque estamos a falar de um certificado que é um documento comum, que foi criado precisamente para permitir que nos deslocássemos, que viajássemos de uns países para os outros dentro da União Europeia, com base num denominador comum, num padrão comum. E, portanto, imagine, é evidente que é desagradável não ter esse registro, se tivermos, sobretudo, para aquelas pessoas que se têm que deslocar, que têm que viajar, para esses, mas também para todos aqueles que, no fundo, hoje querem ter acesso a determinado tipo de, enfim, de lugares, a restaurantes, a espetáculos culturais, onde também o certificado é exigido. E, por isso, eu imagino que o desconforto tenha muito a ver com isso. E, portanto, a Comissão, pelas informações que temos, está atenta e está, naturalmente, a tentar ver com Portugal como é que se encontra a solução mais rápida para ultrapassar essa situação, que, evidentemente, é um contratempo. Agora, os números são impressionantes, Miguel, quando se sabe que foram emitidos, até agora, mais de 1.1 mil milhões de certificados na União Europeia. É um número astronómico, imagino. E, portanto, aqui tudo isto é feito com base em tecnologia, na necessidade de interoperabilidade, dos sistemas conversarem entre si, de serem reconhecidos. E, portanto, há um momento em que, porventura, há aqui uma falha e em Portugal pode ser isso que está a acontecer e esperemos que seja resolvido rapidamente.
Bom, vamos lá saber outra coisa. Tem tempo de ler outras coisas para além da sua atividade normal, a legislação que é obrigado a ler por inerência de funções? Está a ler alguma coisa que possa partilhar com o resto das pessoas?
Estou a ler, comecei a ler, enfim, comprei no Brasil vários livros e estou a terminar praticamente um de uma escritora brasileira que é fantástica, absolutamente fantástica, se chama Patrícia Melo. E ela tem, enfim, ela, digamos que tem um estilo muito próximo de romances policiais, mas escreve com muita habilidade, é muito enigmática e portanto os livros dela são em regra pequenos, não são grandes livros, mas em que nós ficamos presos do princípio ao fim, da primeira à última página, porque existe sempre uma história que se entrelaça com outra, um crime por desvendar e portanto quem puder comprar, Patrícia Melo é uma escritora brasileira absolutamente fantástica e, portanto, estou a terminar um dos seus últimos livros.
Para terminarmos a nossa conversa, tenho de fazer uma provocação porque aqui somos bombardeados diariamente com o episódio do rendeiro em terras sul-africanas. sendo um homem profundo conhecedor da legislação internacional, está complicado resolver este imbróglio jurídico?
Miguel, não lhe posso responder, percebo a provocação, mas não posso responder porque não conheço os detalhes da... Enfim, sinceramente, a única coisa é o que vou lendo, e portanto, e daí não dá para formar uma opinião. Percebo que haja, enfim, que vai levar tempo, vai. Percebo que aquilo não esteja a correr tão bem como ele gostaria lá na África do Sul, porque, enfim, há contratempos, o ritmo lá, pelos vistos, é bastante mais lento do que a justiça em Portugal. Mas é um processo que eu acho que vai ser muito complicado e que deve haver um momento em que ele se vai arrepender de se ter oposto à extradição, porque porventura, sendo julgado em Portugal, seria com outras condições e com outra celeridade, mas enfim, é um direito que lhe assiste.
Muito bem, Ricardo, nós voltamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço e até a quinta que vem. Muito obrigado, boa tarde.
Um abraço grande, Miguel, um prazer.
RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.